arroba Picolé do Amado. Picolé do Amado, picolé mais. Gente, tem um picolé de abacate lá que é inacreditável. Felissão tá só balançando a cabeça. Você gosta, né, Felissão?
Pra cara.
Nossa, é bom demais. Já experimentou picolé? Não.
Não,
não? Já começou?
Bom demais.
Já experimentou?
Aonde que experimenta, gente?
Vai no site lá, picolédoamado.com.br, vocês pedem lá. Nossa, é bom demais. Enfim. Eu gosto demais. Eu não tô podendo, mas gosto. Ó, 2h27, Feliciana Abreu vai contar pra gente agora pesquisa sobre padarias. É aquela pesquisa que você dá uma olhadinha no café da manhã,
exato,
não é isso?
É, exatamente. Então, o objetivo da pesquisa foi até uma matéria que nós acompanhamos na semana passada, que saiu nos jornais, saiu até no portal da Itatiaia, que justamente há uma redução de consumo nas padarias. E o setor vem reclamando da quantidade consumida na padaria. Eu fiquei indignado com isso, porque eu falei, não é possível, tá tudo subindo de preço. Aí nós fomos nas padarias, pesquisamos aí 31 padarias de Belo Horizonte e, de fato, há uma estagnação aí no preço, preço médio, pelo menos, dos produtos.
Não subiu?
Não subiu.
Ó!
Isso, eu acho interessante isso, porque eu vou até dizer, parece que é estranho, né? Ah, Feliciano, o mercado mineiro sempre quer que o preço caia. Óbvio que eu quero que caia. Mas a gente preocupa com a concorrência também das padarias. Se padaria fechar, restaurante fechar, ficar um supermercado, uma drogaria, nós vamos ficar na mão de poucos, né? E isso que é preocupante. Eu acho que é o que a gente sempre fala, né, Júnior? Pão é na padaria, carne no açougue, sacolão no sacolão mesmo, né? Frutas e legumes no sacolão e, obviamente, cesta básica no supermercado.
É porque o pessoal, as padarias estão reclamando muito que tá, centralizou tudo no supermercado.
Centralizou,
né?
O ticket médio diminuiu e o custo aumentou. Então, o consumidor está indo lá comprar o pãozinho, mas não compra mais o bolo, não compra o presunto, não compra o queijo, que tem um valor agregado maior. E isso gera realmente um efeito negativo nas padarias. Porque nenhuma padaria, a gente sempre falou isso, vive de pão francês ou pão de sal. Que é um produto muito barato, é um chamariz, inclusive. Várias vezes a gente via padaria fazendo oferta de pães e a gente era um preço que era para trazer, fisgar o cliente. Né? Então isso aí é uma preocupação que a gente tem. E a gente vê diferenças de preço que sempre existem em virtude aí principalmente da localização, dos ingredientes, por exemplo, o próprio pão de sal, pão francês, o quilo. A gente achou de R$16 até R$30,95, né? Uma diferença de 93%. Pão doce, que foi a maior variação, de R$16 o quilo até R$53,40, uma diferença de 233%. Pão sovado, R$19,70, R$53,40.
Pão sovado é bom, né?
Bom demais.
Eu também adoro.
Bom demais. Diferença de 171%. Pão de forma, Seven Boys, por exemplo, de R$7,99 a R$16,90. Uma diferença de 111%. Aí eu fico naquela coisa, consumidor compra na padaria, mas por outro lado também, quer ver um exemplo? Como é que eu falo para um consumidor pagar um café três corações 500 gramas de R$30,69 até R$58,45?
Aí pesa.
Porque o preço médio dele tá R$30, R$33 no supermercado. Então fica difícil aquela situação assim, pela sobrevivência do consumidor, ele vai no supermercado, que tá cada vez mais próximo da casa dele, supermercado de bairros, cada vez mais crescendo e invadindo os outros mercados, né?
E ele tem mais bala na agulha para poder negociar preço.
Exato,
também, né?
Exatamente. E outra, né, pastor Daniel, o que acontece? Eu fico preocupado com o seguinte, da gente chegar num supermercado da marca própria dele, não ter mais nada de concorrente. Aí como que vai ser? Né? Porque nesse primeiro momento parece que é um positivo, mas não é. A gente precisa da concorrência, a gente precisa aí, por exemplo, se achar o leite integral que a gente estava falando aqui da Mac também, nas padarias de 6,20 a 9,20, uma diferença aí de 43%, 48%, né? Aí a gente vai pro lanche na padaria, que também não subiu nada, mas a variação, olha só, o cafezinho de R$1,50 a R$3, uma diferença de 100%, pingado de 2 a 3, café com leite de R$2 a R$4, né? O pão com manteiga de R$2,50 a R$3,80 e o pão de queijo de R$3 a R$6,90. Ok, são variações que sempre tiveram dentro do âmbito dessa pesquisa.
É, porque depende do pão, depende da manteiga,
da qualidade,
né? Depende do café, depende do
exatamente,
leite, né?
Aí você vem, por exemplo, a gente tava falando, o pão francês, em janeiro desse ano a gente fez a pesquisa aqui e tava R$22,35, passou para março, R$22,54, subiu um pouquinho, agora tá R$22,58, 6 meses depois, um aumento de 1%, sendo que o trigo subiu muito mais, sendo que a energia, né, aumentou, a água, o aluguel, então isso gera uma preocupação pro setor, né? O próprio pão doce, que era em média R$26,27 em janeiro, agora tá R$26,34 um aumento de 0,26%, isso é estabilidade, isso não é aumento de preço, é, né? O pão sovado, a mesma coisa, era R$27,97, subiu para R$28,13, um aumento de 0,5%.
Subiu muito pouco.
Não quer dizer que a gente queira que tenha aumento, não, mas a economia, ela precisa girar.
Não, porque a inflação acontece, né?
Porque ele está pagando lá para o fornecedor mais caro, e vai chegar um ponto que é o mesmo caso do bar, que ele está pagando mais caro em alguns itens, que ele não consegue repassar. E aí, o que que acontece?
Mas sabe o que, que eu acho que tá virando a padaria, assim? A padaria tá virando uma lanchonete, sabe?
Tá indo mais pra lanchonete.
É. Porque aquela padaria de antigamente que você saía de manhã e ia lá buscar o pão, ela praticamente não existe mais, né? Chega na padaria pra vocês verem. Todas têm uma chapa. É,
padoca, né?
Aí tem aquele monte de salgadinho ali, até frita na hora, se for o caso. Só e faz sanduíche, não é? Virou muito isso.
Aí já vem na minha cabeça só um detalhe. E como que vão ficar as lanchonetes?
Pois é.
É um negócio, o pessoal tá tentando sobreviver e trocando a posição.
Exatamente.
Tá mexendo. Um vai sobrar.
É uma readaptação, mas eu vou aproveitar e quero provocar também. Sabe o que eu tenho visto? O perfil das pessoas também está mudando. Até o que elas comem à noite para dormir.
Ah, com certeza.
Então precisa, talvez, alô, senhores donos de padaria, perto da minha casa tem pelo menos duas muito boas. O que você oferece para quem está muito cansado do trabalho, nesse friozinho? Às vezes um caldo, uma comida mais leve, alguma coisa que você pode só passar, pegar e levar.
A pé de casa tem uma sim.
Entendeu? Então, porque o perfil está mudando. A gente chega muito cansado e as pessoas não estão querendo comer coisas muito gordas, gordelícias, muito tarde da noite para dormir empazinado
até
durante a semana.
Até porque as canetas emagrecedoras não tem
tava
deixado.
Na ponta,
exatamente.
Tem esse detalhe. Estava na ponta da minha língua, que era uma questão também. Daqui a pouco vai vir
as canetas. Estão diminuindo.
Não, exatamente. Tá, assim, deixa de comer.
Então isso também a gente precisa pensar nessa criatividade. O que que faz no mercado? Porque o mercado está girando já tem um bom tempo. Gente, hoje em dia os iogurtes são mais caros e estão vendendo mais se eles tiverem mais quantidade de proteína. Isso é uma tendência por causa das canetas, por causa da alimentação, né? Você vai na nutricionista, o que todo nutricionista fala? Fala, duas refeições por semana você pode escolher, o resto fica dentro da dieta. Então assim, vai complicando, então as padarias precisam ser mais criativas.
Ô Feliciano, é isso?
É isso.
A pesquisa tá onde? Do Mercado Mineiro?
Tá toda ela no site Mercado Mineiro, as ofertas de supermercados, inclusive padarias também no Com Oferta. Carnes e combustíveis, então tá tudo lá.
O combustível tá meio parado, não tá?
Assim, tá bem parado. Teve uma movimenta, né? Uma movimentação assim de expectativa de tirar o subsídio, né? Uhum. Aí foi aprovada uma redução, a gente ficou naquela vai e vem pra ver, então vamos acompanhar. Agora, a gente tá fazendo essa semana carnes. A gente tá com a impressão de redução do preço de carnes.
Redução?
É.
Eu fui sábado, fui fazer compra de carne, faço compra de carne, depois eu separo tudo, porciono e deixo no congelador, sabe?
Olha,
pra durar pra
15
dias. Eu gosto, organizo tudo. E eu vi algumas promoções boas. Eu não sei se era o preço, mas pelo menos nesse supermercado, e foi no supermercado que eu fui, o preço tava bom.
Tava mais viável.
O preço tava legal, seu Bruno.
Eu tô
tipo assim,
assustando.
Sabe, pá, 100, que é pra fala, carne moída?
Mas tem supermercado que dá pra comprar carne, tem outros que não dá, não.
Mas você sabe a sensação que a gente tá tendo? Por enquanto, a gente começou a pesquisa hoje, é que o porco caiu tanto de preço que ele concorre com o boi.
Entendi.
Aí a pessoa tá indo pro porco,
aí, pro frango.
Aí o boi tem que reduzir o preço.
Você ia falar alguma coisa, pastor? Eu te interrompi?
Não, o que eu falei é que lá em casa, quem vai ao supermercado geralmente é minha esposa. Desde que a gente casou, é difícil eu ir com ela. Mas agora, porque meus pais estão mais idosos, eu tenho que fazer supermercado para eles. Então eu tô indo ao supermercado.
Você tá tendo essa noção do dia a dia?
Cara, eu tô assustado.
Tá pesado.
No geral,
assustado.
Tá caro.
Tá pesado.
Nossa,
mercadomineiro.com.br, comoferta.com, para ver as ofertas lá por geolocalização. No Instagram, Feliciano Abreu, com oferta. Mercado Mineiro, tudo lá.
Tudo à disposição, sempre.
Obrigado, viu?
Obrigado a vocês, um grande abraço.
Turma, 12h36, vamos saber como é que tá o trânsito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Vitor Brandão, boa tarde para você.
Boa tarde para você, Júnior Moreira, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Uma ocorrência interdita parcialmente a BR-381 em direção a Belo Horizonte. O bloqueio da rodovia acontece logo após o trevo de Santa Luzia. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos desde o posto Beija-Flor em Sabará. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
Quer implantar? Tem o implante mais barato no Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até um ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
No ritmo do Brasil, os supermercados BH já entrou em campo para trazer uma seleção de ofertas campeãs para sua casa. Compra filé bovino, peça pedaço 47,90 o quilo. Coxinha da asa de frango Seara, 1,9,98 kg. Filé de peito avivar, 1,15,98 kg. Bisteca suína, 14,80 o quilo. Café Barão, 500 gramas, 17,90. Michelob Ultra, 350 ml, 4,58. Supermercados BH, no ritmo da economia.
Tá procurando emprego? O governo de Minas tem uma oportunidade imperdível para você. É o Feirão de Empregos 2026. São mais de 10 mil vagas em diversos setores. Anote aí, o Feirão de Empregos será no próximo dia 23, terça-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Espaço 104, na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. É o governo de Minas trabalhando para gerar emprego e renda pro nosso estado. Minas é pra frente.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. São milhões em vales compras e 2 caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
2:40 de volta. Deixa eu falar para você da Evolua Energia. E eu falo da Evolua com muito carinho, porque eu sou cliente da Evolua há muito tempo. E quando faz o ouvinte da Itatiaia economizar, eu acho maravilhoso. Então, deixa eu te falar. Você vai lá no site chamado suamelhorescolha.com. Suamelhorescolha.com. Você vai lá, faz um cadastro. Cadastro simples. 3 minutinhos você faz o cadastro. No próximo mês você já economiza na sua conta da CEMIG. Porque a Evolua tem energia limpa, que vende para a CEMIG. Nessa triangulação, você entra no meio do processo e recebe desconto da Evolua. Entra lá, Evolua Energia ou suamelhorescolha.com. Suamelhorescolha.com. Cadastro rapidinho e já no próximo mês você pode ter até 25% de desconto na sua conta de energia. Suamelhorescolha.com.
Quer implantar? Tem o implante mais barato no Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até 1 ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
Mil!
Ei, você! Aqui é o Edu, gari da Prefeitura de BH. Todo dia a gente tá na rua pra deixar a cidade limpa. Então, fique ligado. Coloque o lixo pra fora uma hora antes da coleta e bem fechado. Ah, e se tiver algo que possa me machucar, proteja numa embalagem resistente, tipo uma garrafa PET. Assim, deixamos a cidade limpa e bem cuidada. Combinado? Confira os horários de coleta em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Torcicolos, dores nas articulações, sensação de pernas cansadas. Use creme São Raizeiro. Creme São Raizeiro, o alívio que vem da natureza. Tenha sempre em casa o melhor creme de massagem do Brasil. À venda nas farmácias e lojas naturais pertinho de você.
É o Arraia que dá jogo, trava e compras e carros. No clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Zé.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira dorsal, quilo R$ 5,99. Açúcar Delta Coruripe, 5 quilos, 11,28. Batata palito ai congelada, pacote 2 quilos, 19,80. Filé de peito de frango, Big Frango, congelado, quilo, 12,98.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol.
Brasil.
Turma, 2:44. Olha aqui, a correria do dia a dia. Tá correndo? Dia a dia, tá corrido, Carol?
No,
tá corrido,
tá voando.
Muito corrido. Muito, muito.
Todo mundo tá falando isso. É trabalho, trânsito, conta, compromisso, celular tocando o tempo todo, seja por telefone, a maioria das vezes mensagem, né? E quando a gente percebe, mais uma semana passou. É assim?
É isso aí.
Já nem vê, né? Passar. Ainda mais você que viaja muito, né? O pastor e a Carol, vocês viajam muito, então imagino que deve passar ainda mais rápido, né?
Será que a gente já passou da metade do ano?
Não é?
Pois é.
Mas será que a gente está vivendo de verdade ou está apenas cumprindo tarefas? Assim, é hora que eu me pego pensando nisso, né? A minha pergunta é bem simples, assim. Você tem tempo para viver ou só trabalha e resolve problema? Sobra espaço para a família, para os amigos, para um hobby, para descansar ou até para não fazer nada? Porque é tão bom não fazer nada, né? Eu gosto de não fazer nada. Ou é a sensação de que a vida virou uma sequência de obrigações, 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 e você não consegue viver direito? Pediu o João Felipe Loli para ir para as ruas perguntar ao povo: tá dando para viver ou a vida é só compromisso? Fala, Loli, boa tarde.
Boa tarde, Júnior Moreira. Eu aposto que você, os debatedores e os ouvintes já escutaram alguém reclamar assim: não tenho tempo para nada, tô só trabalhando, tô vivendo apenas pro serviço e para pagar os boletos. Pois é, o microfone da Itatiaia está nas ruas, na boca do povo, para saber: você tem tempo de descansar, curtir a família, ler um livro, assistir um filme, ter um hobby? Ou mesmo ficar aí sem fazer nada? Ou não dá tempo? Tá vivendo só do trabalho e das obrigações?
Fala primeiro pra mim o seu nome, por favor.
Eliane Pereira.
Sua idade e profissão?
Tenho 43, eu sou auxiliar de serviços gerais.
Tem aquela pergunta, né? Você consegue viver ou tá só trabalhando pra pagar conta ou resolver problema?
Só trabalhando, pagando conta e resolvendo problema. Tentando resolver.
Você acha que essa é uma luta de muita gente ou é uma luta que é só sua?
Eu acho que uns 90%, 95% da população. É muito. Eu creio que sim.
Irã, eu sou o jardineiro aqui da Assembleia.
Quantos anos você tem?
54. Eu tenho tempo suficiente para mim ficar com minha família um final de semana. É uma glória que eu tenho a Deus estar com minha esposa, minhas meninas.
A gente ouve muitas pessoas falando assim: nossa, eu só trabalho, pago boleto e resolvo problema. Eu não tenho tempo nem para viver. Você já viu alguém reclamando assim?
Várias vezes eu vejo isso dentro do ônibus, no dia a dia, o pessoal reclamando muito.
E o senhor tá aí de perna cruzada, dando sorriso e vivendo
a vida? Eu curtindo a vida, tomando umas e ficando de boa.
Fala pra mim seu nome completo.
Cristiano Júnior.
A idade?
31 anos.
Você tá trabalhando muito, reclamando, você tá igual o parceiro aqui, você tá curtindo a vida, tranquilão?
Ah, não, eu tô curtindo a vida, não tem tempo pra reclamar, não.
Só sorriso.
Só sorriso, hein? Cheio de saúde, consigo trabalhar, é o que importa.
Você escuta muita gente reclamando assim, fala, pô, eu trabalho demais, não tem nenhuma folga, não tô dormindo bem, o boleto tá me apertando.
Se escuta, é um anãozinho ali embaixo, ali, ó, que trabalha com nós, o bicho é brabo.
Se for dar confiança pra reclamação desse, até chora.
Você chora, você bate na gente também, tem que sair correndo.
É isso, Júnior, todo mundo aqui na correria. Mas também sem paciência para quem vive só reclamando, né? Um abraço.
Um abraço, Lolé. Para quem vive só reclamando, não dá. De vez em quando é bom reclamar um bocadinho, né? Para tirar do peito o estresse. Mas também só reclamar também não dá. Só murmurar não dá, né, pastor?
Murmurar traz problemas.
É, né? Agora, pelo menos o Lolé, lógico, não é uma pesquisa científica, né? O povo fala que a gente chama o repórter, vai para rua, encontra com algumas pessoas ali, bate um papo com as pessoas para trazer esse debate para a mesa aqui. As pessoas ali estão falando que estão conseguindo pelo menos aproveitar um pouquinho a família. Mas no dia a dia é muita gente meio que atropelando, as coisas estão atropelando, não estão?
Sabe o que eu penso? É uma questão de prioridade. Uhum. Aquilo que nós priorizamos, nós sempre reservamos tempo para aquilo. Quando você fala assim, olha, Deus é importante para mim, mas você não tem tempo para ele, na prática você está dizendo que ele não é importante, porque todo mundo tem 24 horas no dia. O que eu faço das 24 horas é determinado pelas minhas prioridades. Se eu priorizo família, eu vou ter tempo para família, independente da correria do dia. Se eu priorizo Deus, eu vou ter tempo para Deus. Então, a questão toda é que tem muita gente que, quando a coisa não é uma prioridade, é só uma intenção, ele não consegue colocar ou encaixar no tempo dele, entendeu? Esse é que é o problema.
Eu entendo, de certa parte, eu até concordo, pastor, mas vou colocar uma pimenta nessa história.
Malagueta?
É, uma malaguetazinha nessa história. É porque eu não sei se o mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que... Vou dar o exemplo. Eu acordo muito cedo, venho trabalhar, eu tenho que chegar aqui por volta de 7 horas da manhã. Mas eu venho de carro, eu moro perto do trabalho, volto para casa de carro também. Eu fico imaginando a pessoa que acorda 4 horas da manhã lá em Ribeirão das Neves, vai trabalhar na Savas, por exemplo. Tem que acordar lá 4 horas, pega serviço 7 horas da manhã, tem que voltar, chega lá 7 horas da... Eu não sei se ela tem o mesmo tempo que eu, entende o que eu tô querendo dizer? Tá. Então, assim, do ponto de vista de tempo, acho que tem algumas pessoas que sofrem mais do que as outras. Tem umas que têm um pouco mais de privilégio do que as outras. Mas dizendo isso, colocando isso na mesa, eu concordo com o pastor que tem coisas que a gente fala que a gente não consegue fazer, mas não coloca essas coisas como prioridade. Uhum. Nessa parte eu concordo muito com o pastor, porque tem hora que a gente fala que não dá conta de fazer tal coisa, eu não consegui ver minha mãe, mas você ficou 40 minutos no telefone, mexendo no telefone e tava tudo bem, né? Uhum. Né? Então, assim, a prioridade ela é importante ser colocada também.
Eu concordo com o pastor, mas vou ficar com a sua ressalva no seguinte sentido. Às vezes a vida se embola, e aí Guimarães Rosa já dizia que o correr da vida embrulha tudo. E eu concordo com ele. Então, às vezes, a gente se perde embrulhado numa série de coisas. Mas eu tenho tentado, Júnior Moreira e Pastor Daniel, a pensar assim, qual é a vida que eu tenho hoje e qual é a vida que eu tenho no futuro? Porque, às vezes, a pessoa está muito apertada, então ela está trabalhando regularmente, ela está fazendo um bico que está consumindo ela e, às vezes, ela vai ficar assim de 2, 3 vezes. Vou te dar um exemplo. Eu marquei um café da manhã com uma grande amiga minha e ela mandou 11 horas da noite da véspera, ela falou, Carol, vou desmarcar com você porque arrumei um trampo aqui de 8 a meio-dia que uma pessoa tá desesperada e eu vou cobrir que a grana é boa. Tô dando esse exemplo. Uhum. Então, olha só, se você hoje tá num corre danado, mas você quer quitar uma casa, comprar um carrinho, ou fazer alguma coisa, enfim, se você tem um objetivo e conseguir um super trampo, para às vezes ficar 2, 3 meses sem tempo para nada, mas você vai quitar uma dívida, vai conquistar seu objetivo, eu acho que tá valendo. Mas a gente nunca pode perder, a gente pensa no passado, se intere e vive o presente. Mas é muito importante você projetar o futuro, tá bom? Você tá nesse trampo agora. O que que você vai fazer depois? Como é que você vai se equilibrar suas contas para você não ter que fazer isso ao longo de 6 meses? Sabe por quê? O custo-benefício disso, em um prazo assim bem razoável, é o adoecimento. E sobre protelar, eu acho que o cérebro da gente é forjado para protelar as coisas para a gente se sentir melhor. Por exemplo, eu não vou na academia hoje não. Hoje você está cansada, não vai não. Não existe assim. Então, nesse sentido dessa prioridade imediatista, eu concordo com o pastor. Mas eu vejo as pessoas correrem muito atrás. Está muito difícil você conseguir o que você quer dentro do tempo e espaço que você almejou para sua vida. Então, pensar no futuro, dar uma reprogramada, eu acho que pode tirar um pouco da ansiedade, porque as pessoas estão enlouquecendo de ansiedade.
Gestão de tempo, eu acho que a gente precisa fazer.
Precisa. De alguma forma a gente precisa fazer.
Sim.
Mas que tá corrido, tá, né, turma? Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Quer implantar? Tem o implante mais barato no Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até 1 ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. São milhões em vales compras e 2 caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
E aí, pessoal? Eu sou o Ricardo, gari aqui da Prefeitura de BH. Eu trabalho numa unidade de recebimento de pequenos volumes, a URPV. Sabe aquele móvel velho? Entulho de obra, terra e poda que você não sabe onde jogar? Você pode levar para uma das 35 URPVs de BH. Fechado? Confira os endereços em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive, o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou um emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É, a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
2:54. Olha aqui, deixa eu dar um recado pra você da Implantar. A Implantar tem o implante mais barato do Brasil, já devolveu o sorriso a milhares de mineiros. E eu venho aqui falar pra vocês porque a Implantar. Vamos lá, você vai pegar o telefone e vai ligar 31959000. Aí vai marcar uma avaliação. Você chega lá, o dentista vai te receber, vai fazer uma avaliação e fala, olha, precisa fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer assim, desse jeito, é assim, assado, papapá, papapá, papapá. Combinou o que tem que fazer. Você vai dar uma entrada, se você resolver fazer o tratamento lá na Implantar. Você vai dar uma entrada, pequena entrada, e depois você vai pagar no boleto bancário. Não precisa nem ter conta em banco, tá? Você vai pagar no boleto bancário durante 1 ano e meio. Você tem 1 ano e meio para pagar. Tá bom? 31959000. Liga lá agora, marca uma avaliação. Você não paga nada para fazer a avaliação, mas você vai ver que é possível fazer seu implante dentário. Tenho certeza disso. 2:55.
Itatiaia, futebol.
Alexandre Simões, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior, tudo tranquilo?
Tem jeito da boa tarde hoje? Tem, né?
Ah, pois é.
A gente já esperava, mais ou menos, né?
É,
já tá. A gente não queria, até... mas também não surpreendeu.
É,
né?
Já tá ficando até acostumado, né?
É, já
o problema, o problema é que assim, né? É a sexta Copa seguida que o Brasil não vence, né? Então nós vamos igualar nosso maior jejum, que foi de 30 a 58, né? 30 quando teve a primeira Copa, lembrando que a gente não teve duas Copas no período da guerra, né? 42 e 46. Uhum. E que eu acho que seriam copas que o Brasil teria muita chance, porque era uma geração de ouro já do futebol brasileiro, mas a gente teve ali 30, 34, 38 e pula para 50. Uhum. E a gente vai ganhar só 58 a primeira. E agora nós vamos completar de novo 28 anos, né? De 2002 a 2030.
De 70, 94 foram 24 anos,
que poderia agora acabar, né? Desde que o Brasil foi campeão do mundo, o maior período sem Copa foram 24 anos. E
eu achava que ia acontecer, porque eram 24 anos numa Copa nos Estados Unidos de novo. Falei, vai dar certo.
Foi a primeira derrota da seleção brasileira na América do Norte num jogo de Copa do Mundo. E foi o 23º jogo. Copa de 70, Copa de 86, Copa de 94 e essa atual. 18 vitórias e 4 empates. Ontem foi a primeira derrota do Brasil na América do Norte em jogo de Copa do Mundo. Mas...
seleção já voltando, né? A logística toda mudada.
Todo mundo liberado já e seleção já voltando. Agora o triste, né, Júnior, que assim, a gente ganha 2002. Aí 2006 é eliminado pela França. 2010 pela Holanda. Holanda que 3 vezes vice-campeão mundial e manda as forças do futebol mundial. Talvez seja a seleção com não título, mas mais poderosa. Embora tenha fracassado nessa Copa. 2014, por mais que tenha sido 7-1, foi pra Alemanha, né? As últimas 3 Copas, a gente saiu pra Bélgica, Croácia e Noruega. Não são potências do futebol europeu. É, nunca venceram Copa do Mundo, a Croácia até teve na semifinal de 2022, foi finalista em 18, mas não é aquela potência. Isso, exato. E aí a gente é eliminado por Bélgica, Croácia e Noruega. E o Brasil amarga aí a 6ª Copa seguida sem conseguir conquistar o título e...
Enfim, complicado. Mas ainda tá, tem amargo. Copa pela frente, né?
Tem Copa pela
hoje
frente.
Hoje tem 2 jogos.
Daqui a pouquinho tem um jogaço. O clássico Espanha e Portugal. Uma rivalidade absurda, né? E se a gente for pensar, só a gente olhar pra América aqui, a gente vê que a rivalidade é grande, né? Embora na América do Sul, a Espanha... A América do Sul, a América toda, né? A Espanha ganha, digo... De goleada de Portugal, né? Mas, de toda forma, um dos grandes clássicos do futebol europeu, uma rivalidade tremenda, né? Países vizinhos e sedes da próxima Copa, né? 2030 vai ser um jogo no Paraguai, um no Uruguai e na Argentina, na abertura, por causa do centenário da Copa do Mundo, e ela começou aqui na América do Sul, né? E depois a Copa cruza o oceano, e aí vai ser Portugal e Espanha principalmente, mas Marrocos também vai receber jogos. Uhum. Então vai ser uma Copa de 3 continentes.
Depois, coisa, né? Depois de Portugal e Espanha, tem mais um jogo à noite.
Estados Unidos e Bélgica. O famoso jogo da polêmica lá, né? Que a FIFA anulou o cartão vermelho
do
Rafael Clau.
Que pedido,
tá? Isso, que pediu, aquela coisa toda. Mas de toda forma a gente tem hoje, então a gente vai ver Espanha e Portugal 4 da tarde, Estados Unidos e Bélgica às 9 da noite, e a Itatiaia transmite os 2 jogos direto lá dos Estados Unidos. Na Itatiaia a Copa não acabou, né? O Brasil foi eliminado, mas a Copa continua.
Vocês continuam trabalhando, só que menos felizes.
E vamos trabalhar, não, com total felicidade, a Copa do Mundo é o supra-sumo.
Não é?
E até a final dia 19, lá em Nova Jersey, vamos ver aí quem chega pra essa final. Eu tenho um palpite. Eu acho que da França e Argentina de novo.
Você acha?
Eu acho.
Você acha que Portugal vai passar hoje?
Não.
A França vai ficar pro caminho?
Não, mas hoje é Espanha.
A Espanha, é verdade, rapaz. Portugal, eu tô na minha cabeça, pega, é França e Portugal.
Só pega a França.
É Espanha e Portugal.
Isso, só pega a França.
Eu tô no grupo da França.
Só pega a França, aí dá, hein?
Pra quem que você vai torcer?
Eu?
Vou fazer essa enquete.
Eu vou torcer pra França.
Por causa das
minhas sobrinhas netas.
Eu torcer pra ninguém. Abraço, Simões.
Falou.
Alan Passo vai trazer o noticiário, a gente volta já.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 24 graus a temperatura neste momento na Itatiaia. A umidade relativa do ar, 42%, atualizando o trânsito. Vitor Brandão.
Batida envolvendo 2 carros interdita parcialmente o anel rodoviário em direção à Vitória. Os veículos se encontram na faixa da esquerda logo após o viaduto da Praça São Vicente. O congestionamento na região passa dos 3 quilômetros com reflexos desde o viaduto sobre a Via Expressa. Trânsito que é caótico na BR-040 no caminho para o Rio de Janeiro. Entre os quilômetros 598 ao 599 na altura do Pires em Congonhas, a faixa da direita está interditada para a realização de obras. O congestionamento na região passa dos 10 quilômetros, com reflexos desde o restaurante da Celinha em Itabirito. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Pais de criança que morreu com tiro na cabeça são indiciados. Amanda Antunes.
O casal foi indiciado por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O menino de 2 anos morreu após levar um tiro acidental na cabeça em Nova Lima em abril deste ano. O disparo ocorreu na casa da família, às margens da BR-040. A mãe alegou que o disparo foi acidental e efetuado pela própria vítima. O menino foi levado ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, pela mãe, enquanto o pai fugiu e não foi mais encontrado. No decorrer das investigações, a polícia encontrou na casa da família mais de R$10 mil em dinheiro trocado, uma pistola semiautomática calibre 9mm sem registro oficial, munições, balança de precisão, máquina de contar cédulas e farto material destinado ao fracionamento e embalagem de entorpecentes. O casal já responde a outro processo anterior por tráfico de drogas. Repórter Amanda Antunes.
Vamos virar isso aí?
Virou.
Dia 8 ao 10, baixe o app e aproveite.
Defesa de Bolsonaro confirma que vai entregar armas do ex-presidente, mas pede esclarecimentos a Moraes. Vamos a Brasília.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que vai cumprir hoje a determinação de entregar à Polícia Federal as armas registradas em seu nome. Os advogados, porém, pediram esclarecimentos sobre a real necessidade de autorização para transportar os armamentos. Segundo a petição, 6 das 8 armas estão sob custódia do Exército aqui em Brasília e serão levadas à Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no Distrito Federal. Outras 2 já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União. Moraes determinou a apreensão dessas armas ao manter a prisão domiciliar de Bolsonaro. Na decisão, também revogou o certificado de registro de CAC e o porte de arma do ex-presidente. De Brasília, Aline Peçanha.
Quase 10 mil famílias já foram buscar a cesta de alimentos oferecida pela Prefeitura dentro do programa Cesta nas Férias. Aproximadamente 41 mil são elegíveis para este benefício. O prazo termina no dia 15 de julho. Tem direito à cesta estudantes de todas as idades matriculados na rede municipal de ensino e nas creches parceiras que residem em Belo Horizonte, estão inscritos no CadÚnico com dados atualizados até o dia 10 de abril deste ano e renda familiar per capita de até R$218. A consulta deve ser feita pelo responsável pela matrícula no site cestaestudantes.pbh.gov.br. Basta informar o nome e o CPF. No voucher que é gerado, estão disponíveis a data, o horário e o local para a retirada da cesta. A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Três horas e 5 minutos de volta aqui no nosso Chamada Geral, 3:05. A gente continua batendo papo, conversando. Eu sigo aqui com o psicólogo e pastor Daniel Sampaio, com a pedagoga, professora, presidente do Instituto Educa Cidades, Carolina Santana. A gente está trocando ideias sobre os assuntos que vão chamando a atenção. Hoje, lógico, o assunto do dia, a eliminação do Brasil na Copa. Não tem jeito de não falar desse assunto, né? E não só isso, falar também de um pouco do tudo que fica ao redor do futebol, né? Porque não é só a bola, né? Não é só o gramado, né? Tem muita coisa ao redor disso tudo que gera muito impacto também. Bom, já no nosso Itatiaia Saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre demência. Estou recebendo o neurologista, doutor Camilo Azeredo. A gente vai bater um papo sobre isso. É, como é que previne, como é que é o diagnóstico, tratamento, tem tratamento, não tem? Como é que, o que que a ciência está dizendo dos últimos tratamentos? Como é que você consegue lidar com essa história? Tudo isso a gente vai falar. Se você tem alguma dúvida, inclusive, fique à vontade para mandar a sua pergunta aqui pro Chamada Geral. Combinado? Isso tudo depois do intervalo, mas antes eu preciso dar um recado para você e um recado para a advocacia, para você advogado. Afinal, quem cuida dos nossos interesses precisa cuidar da saúde, né? E o OAB-CCAA Mais Saúde Unimed possui condições exclusivas para advogados, advogadas, estagiários, estudantes de direitos e dependentes. Os planos individuais valem para companheiros, filhos, pai, mãe, irmão, sobrinho, neto e até para sogra, com economia de até 30%. Consulte condições em caamg.org.br/OAB Saúde. É um plano de saúde com condições especiais. Você vai pagar um preço muito justo e você consegue colocar dependente a sua família inteira. caamg.org.br/OAB Saúde. A gente volta já.
O Banco Mercantil apresenta Roberto Carlos.
Achou que era outro, né? Mas desta vez o convocado fui eu, para lembrar que todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. Um banco que se inspira na sua experiência para te ajudar a se reinventar sempre e continuar batendo um molão. Então abra sua conta no Mercantil e aproveite todos os produtos e serviços feitos na medida para nós, 50 mais.
No ritmo do Brasil, os supermercados BH já entrou em campo para trazer uma seleção de ofertas campeãs para sua casa. Compra filé bovino, peça, pedaço 47,90 o quilo. Coxinha da asa de frango Seara, 1,9,98 kg. Filé de peito Avivar, 1,15,98 kg. Bisteca suína, 14,80 o quilo. Café Barão, 500 gramas, 17,90. Michelob Ultra, 350 ml, 4,58. Supermercados BH, no ritmo da economia. Operação.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB-CAA Mais Saúde é a alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB-CAA Mais Saúde Unimed.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor, não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
3:10. Olha aqui, pessoal, todo dia eu falo aqui da Implantar e eu falo com muito carinho, porque não é só questão da saúde do ponto de vista da autoestima da pessoa, né? O sorriso legal, você ter um sorriso bonito, um cartão de visita, mas do ponto de vista da saúde mesmo, mastigação, a digestão começa ali quando você está mastigando, e ter uma mastigação legal, isso é importantíssimo para a nossa saúde. Por isso que eu falo com tanto carinho da Implantar, que é uma empresa mineira que já devolveu o sorriso a milhares de mineiros, e é aqui em Minas que você vai conseguir fazer o implante mais barato do Brasil. Anote aí, 3195-9000 é o telefone da Implantar. Você liga lá, marca uma avaliação e vai dar uma entrada e depois pagar em até um ano e meio o seu implante dentário. 3195-9000 é o telefone da Implantar. Bom, turma, 3:11, vamos embora pro nosso Itatiaia Saúde de hoje.
Itatiaia Saúde, oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Pessoal, esquecimentos frequentes fazem parte do envelhecimento ou podem ser um sinal de alerta, né? Aonde que a gente consegue traçar uma linha para falar isso aqui é normal, isso aqui não é normal, né? Quando a perda de memória deixa de ser algo normal e passa a indicar uma possível demência, hein? É um tema que preocupa cada vez mais as famílias, afinal, tem aumentado a expectativa de vida, né? Graças a Deus a gente tem vivido mais, né? As pessoas têm vivido mais, né? E para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, eu recebo com muita alegria mais uma vez o doutor Camilo Azeredo, ele que é médico neurologista. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder falar sobre esse tema que realmente eu tenho um carinho muito grande. Eu sou neurologista há quase 15 anos e desde o início lá da neurologia eu sempre gostei de estudar muito. Tenho uma relação também do ponto de vista familiar, alguns parentes meus tiveram demência, Alzheimer, outros tipos, então acaba quando você está sentindo aqui na pele, você consegue até cuidar melhor do outro, né?
Uhum. Doutor, quando a gente fala demência, engloba Alzheimer e outras doenças que envolvem a questão da memória, é mais ou menos assim?
É uma dúvida muito comum, assim, uhum. O que é demência, o que é Alzheimer? Isso, A demência, ela caracteriza uma doença que traz um problema na cognição. A cognição é memória, é atenção, linguagem, orientação. E quando esses sintomas, eles causam prejuízo para a pessoa, quer dizer, eles diminuem a autonomia, aumentam a dependência, você provavelmente está frente a um caso de um paciente com demência. Uhum. Existem vários tipos de demência. O Alzheimer é o tipo mais comum. Ele representa de 70% a 80% de todos os casos, seguidos de demência vascular, demência com corpos de Lewy, demência frontotemporal, e tem outros tipos de demência mais rara, o hidrocefalia de pressão normal, demência rapidamente progressiva, mas a mais comum é a demência de Alzheimer. Por isso que às vezes as pessoas fazem essa associação de achar que são entidades diferentes, mas o Alzheimer é um tipo de demência.
Doutor, tem uma idade específica que a demência pode aparecer ou em qualquer idade?
A demência, ela ocorre principalmente em pessoas com mais de 60 anos. Uhum. Mas uma parcela bem pequena dos indivíduos podem desenvolver essa doença antes dessa idade. Representa entre 2,5% a 5% dos casos.
Tá, eu, por exemplo, não vou... cometeu uma indelicadeza aqui, Carol, de perguntar. Vamos lá, eu tenho 42 anos, vou dar o meu
Sim,
exemplo,
vamos lá.
Tá? Vou dar o meu exemplo. Tem 42 anos.
Fala assim, meu vizinho.
Eu tenho 30, eu posso 30 falar.
30 anos, 42 anos, assim, eu consigo perceber agora algum sinal que eu vou ter demência na frente, algum sinal que vai ser um alerta para eu procurar um médico? Tem algum sinal agora, na faixa dos 40, 50 anos?
As demências, principalmente o Alzheimer, 10 anos antes, podem surgir alguns indícios que chamam a atenção. Um deles é perda do olfato. É comum um indivíduo com uma demência, 10 anos antes, ter uma perda de olfato. Quer dizer que todo mundo que tem perda de olfato vai ter uma demência? Não, mas é algo que chama a atenção. Existe uma outra condição, chama transtorno comportamental do sono REM. É uma agitação que algumas pessoas têm durante o sono, onde eles estão sonhando com algo e fazendo os movimentos referentes ao sonho. Então, você está brigando com alguém, está lá dando soco no ar. Então, o transtorno comportamental do sono REM, ele também pode ser observado 10 anos antes dos pacientes que vão desenvolver uma demência. Quem tem transtorno comportamental do sono REM vai ter demência? Não, mas é algo que chama atenção.
Tá, vamos imaginar que eu detectei que eu perdi o olfato, tô nesse negócio do sono REM aí, tô agitado na hora do sono, então tem alguma coisa que dá para fazer agora que vai cessar esse processo de demência ou não tem o que fazer?
Não, bacana, bom, essa pergunta é muito boa. 40 a 45% dos casos de demência, eles poderiam ser evitados se algumas medidas fossem tomadas ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, se a pessoa tem um indício que teve uma perda olfativa e o médico falou, olha, toma cuidado, tem algumas ações que ele pode fazer ao longo da vida que podem reduzir a chance do desenvolvimento da doença.
Por exemplo,
prática de atividade física,
toda hora alimentação. Atividade física nessa não, história
não,
também.
Lascou, né?
Nem não, né?
Ele lascou, o pessoal fica me xingando nas redes sociais. Fala, pô, Carmen, você manda todo mundo fazer atividade física, fala outra coisa. Não tem um comprimidinho que resolve isso, não.
Eles combinam.
Mas infelizmente não. É o simples bem feito, que é atividade física, uma alimentação saudável, um cuidado com relação à saúde da visão. Pessoas com perda de visão, principalmente aquela que ocorre depois de 50 anos, e não tratam, tem mais chance de desenvolver uma demência. Perda auditiva também é um fator de risco para o surgimento de demência. A ideia, o racional é, o indivíduo que está perdendo a audição, ele está captando menos as informações ao redor e com isso está estimulando menos o cérebro. E existe outros fatores de risco, como trauma cranioencefálico, pressão alta não tratada, diabetes, cigarro, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. Então existe uma série de fatores que você pode fazer.
Aquela gama da vida saudável.
Da vida saudável, é. Os bons hábitos. Então, se você tem bons hábitos e cuida da sua saúde como toda, especialmente daquelas doenças cardiovasculares, que é pressão alta, diabetes, você está reduzindo a chance de desenvolvimento dessas doenças.
Eu estava pensando outro dia, doutor, acho que a Carol pode até me ajudar nisso, porque é pedagoga, professora. O surgimento da inteligência artificial, né? Hoje eu vejo a turma mais nova chegando e a turma tá usando muito a inteligência artificial. Não tá colocando o cérebro para trabalhar como a gente colocava antigamente. Você ia fazer um texto, você ia pesquisar, você pegava uma revista, pegava um livro, você jogava lá, lia um artigo científico, juntava aquilo tudo, sua cabeça trabalhava, juntava aquilo tudo com o dedão, saía um texto, né? Hoje em dia você joga lá na inteligência artificial, cospe um texto na sua frente, né? O uso, e aí eu tô falando em perspectiva e não sei nem se já tem literatura sobre isso, tá? Mas do ponto de vista dessa turma nova que tá chegando, que para estudar tá usando mais a inteligência artificial, mais o computador, menos escrita. Você acha que daqui, lá na frente, teremos mais pessoas com demência por causa da falta do estímulo que você citou há pouco, ou não? Ou eu tô fazendo uma relação que não tem nada a ver?
A falta de estímulo, ela pode, de alguma forma, ser um gatilho, um fator de risco, sim, para uma demência. Todos nós temos algo que chama reserva cognitiva. Sempre que quando você estuda, sempre quando você está se atualizando, você está buscando uma informação, você está estimulando o seu cérebro a funcionar melhor. Você está fazendo com que seu cérebro faça mais neuroplasticidade, mais conexões. No momento em que você começa a não estimular tanto o cérebro e fazer com que o computador exerça esse estímulo, eu penso que isso pode sim trazer um problema no futuro, sabendo que já tem alguns estudos indicando que as gerações atuais, eles têm uma tendência a ter um QI inferior do que a nossa geração, por exemplo. Então, isso pode refletir diretamente numa reserva cognitiva pior, uma poupança cerebral menos eficaz.
Quer perguntar, Carol?
Eu quero, a partir da sua observação, eu tenho outra, gostaria que o doutor Camilo comentasse. É muito engraçado, eu percebo com os meus alunos, assim, muito claramente, dos últimos 10 anos, vamos colocar essa moçadinha aí, adolescente de ensino médio, a dificuldade deles de raciocínio, doutor, e assim, olha, eles prestam menos atenção. E aí eu não estou falando de um aluno ou outro, estou falando assim, se a gente for pegar uma avaliação da massa numa sala de aula, eu vejo uma dificuldade imensa de uma concentração naquilo que a gente está falando, por mais que a gente tenha tentado diversificar as aulas, mas quando a gente está falando uma dificuldade de concentração no professor, uma lentidão absurda para copiar no quadro. Tem coisa ainda que a gente escreve no quadro que eles precisam copiar. E eles são muito mais lentos e sem focos de atenção. Isso tem me preocupado. A letra está muito pior. Então, isso já é uma consequência. E aí eu emendo a pergunta do Júnior. Eu e os meus colegas professores, nós conseguimos ver muito claramente uma diferença do posicionamento de atenção, concentração, cognitivo, cópia. Isso a gente consegue ver. Isso também pode acelerar esse tipo de distúrbio, porque tá difícil em sala de aula. Com a redução dos celulares, tá? Desculpa.
Um dos fatores de risco para o surgimento de demência tem a ver com a escolaridade. Então, pessoas que têm uma escolaridade menor têm mais chance de desenvolver demência. Então, pensa o seguinte, que aquela pessoa que está ali no ensino médio não está aprendendo o que tem que aprender, não tem a atenção que tem que ter durante a aula, não está memorizando aquelas informações que precisam ser memorizadas. Isso pode indicar numa escolaridade formal normal, porém um aprendizado inferior. Uhum. Então, eu penso que sim, isso pode trazer um prejuízo para a saúde do cérebro, isso pode trazer um prejuízo ao ponto de talvez aumentasse o número de pessoas com demência daqui a 50, 60 anos. Então, o racional tem muito a ver. Realmente é um ponto a se preocupar.
É lógico que são hipóteses que a gente está colocando na mesa, mas tudo que a gente, pelo tudo que você falou até hoje, dá pra gente linkar isso e falar, opa, a gente tem um futuro aí que pode ser um pouco complicado pela frente, né? Ô, doutor, tem algumas perguntas que estão chegando aqui pelo WhatsApp. Pode
ser? Prazer.
Manda a primeira aí, Lucas.
Gostaria de fazer uma pergunta pro doutor Camilo, que vai falar sobre demências. Se o uso de canabidiol tem algum estudo científico que comprove a sua eficácia em demência?
E aí, doutor, canabidiol, né?
Tá bem na moda?
Tá bem na moda, assim, parece que serve pra tudo, igual caneta emagrecedora, né?
É uma dúvida muito frequente, no meu consultório sempre eu encontro um familiar ou paciente querendo saber sobre isso. Uhum. O canabidiol, ele pode ser utilizado nas demências, porém num contexto de alteração comportamental. Pessoas que têm demência, que têm uma agitação muito grande, distúrbio do sono, síndrome do pôr do sol, que é uma agitação muito intensa no final do dia, no início da noite, o canabidiol, ele pode ser útil. Mas pensando no canabidiol como uma medicação que vai diminuir a velocidade de progressão da doença, ou ser algo que vai trazer uma cura, não. A ciência até então, né, não fala nada que o canabidiol é um tratamento para demência. Ele pode ser utilizado no contexto de alterações do comportamento.
Tem mais perguntas ali, mas antes deixa eu dar só um recado pro ouvinte. Você que tá aí me ouvindo, principalmente você, homem, como é que tá a sua vida sexual? Você sabia que muitos casamentos acabam por falta do desejo sexual do homem? Então não deixe que a falta de desempenho acabe com o seu relacionamento, não, tá? Eu falo sempre para vocês aqui do Forte Erete. Você vai ligar agora no 34016800, 34016800. Vai chegar na sua casa, ou no trabalho, onde você quiser, numa caixinha super discreta, ninguém vai ficar sabendo que é o Forte Erete se você não quiser. Você vai tomar o Forte Erete, vai notar no primeiro dia, na primeira hora, já a diferença, na disposição, não só pro sexo, mas na disposição pra vida. Vai acordar melhor, vai fazer atividade física melhor, vai ter vontade de fazer sexo, vai procurar mais a esposa. 34016800 é o telefone do Forte Erete. Mais uma vez, você recebe em casa com todo o sigilo e discrição. 34016800, 3:24. Lucas, manda mais uma pergunta pro doutor Camilo, por favor.
Boa tarde a todos da Itatiaia, ao doutor neurologista. Eu queria saber o seguinte, doutor. A minha esposa, ela fez a cirurgia de aneurisma. Já é a segunda vez. A primeira vez não deu sequela nenhuma. A segunda agora deu uma sequela. Ela esquece. Quando ela come alguma coisa, passa 5, 10 minutos, ela esqueceu que ela comeu, ela esquece que ela almoçou, mas aí depois ela volta e lembra. Isto é uma amnésia também? Ou e ela pode voltar ao normal ou isso é pro resto da vida? Obrigado.
E aí, doutor, no caso dela, ela teve um aneurisma, né? É um pouco diferente, eu acredito. É.
Existe um tipo de demência que é vascular. Que ela se dá por sangramentos no cérebro ou por isquemias, onde o fluxo de sangue reduz e tem uma morte de neurônios. Pessoas que tiveram sangramento cerebral por um aneurisma, por exemplo, elas têm uma chance maior de desenvolver uma demência. Assim como o próprio aneurisma, pode ocorrer um evento que chama vasoespasmo, onde pode ocorrer isquemia. Então, um AVC após o sangramento. Uhum. Então, é possível de uma pessoa que teve um aneurisma, que rompeu, ou até durante a cirurgia mesmo, que é uma complicação que pode ocorrer, porque é uma cirurgia muito delicada, no futuro ter um desenvolvimento de uma demência. Mas tem outros fatores envolvidos, outros contextos. Geralmente, quando a pessoa tem um esquecimento, mas lembra em seguida, é algo que não é tão preocupante. O esquecimento, quando ele ocorre e a pessoa não tem a menor ideia do que realmente é aquilo, é algo que preocupa um pouco mais. E quando o esquecimento vem associado com outros fatores, por exemplo, esquecimento e falta de atenção, esquecimento e dificuldade de executar alguma tarefa, esquecimento e perda da orientação no tempo e espaço, geralmente vem dois pontos juntos, né? Quer dizer, são dois domínios da cognição que vêm acompanhados para se falar numa demência.
Tem uma última pergunta, doutor, para a gente fechar. Me pareceu interessante essa pergunta, por isso que eu quero fazer para o senhor. Kleber Pessoa. Ele diz assim: eu tenho 73 anos e venho apresentando com constância episódios de esquecimento. Até mesmo dentro de casa, se eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, esquentar um copo de leite no micro-ondas.